Bom dia, sua Liz e Su e a fantástica Fábrica de Sons está de volta para animar seu horário de almoço. E hoje eu tenho aqui a presença linda, tipo super inesperada, inclusive, de João Félix. Bem-vindo, João.
Muito obrigado.
Para quem não lembra, para quem que eu acho muito difícil não lembrar, O João é da cena cultural, autoral de Curitiba, desde que eu me conheço por gente.
Que legal.
E ele fez parte, acho que do que, né, de todas as bandas que você teve, o que mais teve notoriedade, o que mais ficou conhecido foi, né, o do Félix Bravo.
Sim, senhora.
Se apresente para quem não te conhece, João.
Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o João Félix, sou um compositor e estou aqui de passagem pelo Brasil para gravar o meu álbum e revisitar amigos e, porventura, fui convidado para esse programa aqui que já estou achando incrível.
Foi super inesperado, porque eu tava, gente, eu não sei quem levar esse... Tinha outra programação, mas a gente trabalha com músicos autorais, né?
Uhum.
E tem show. Galera precisa trabalhar. E eu tava falando com a Licine e com a Angelita, falou, mas chama o João. Eu, como assim chama o João? Que João? João Félix, você tá louca? Ele não mora aqui. Então você veio para gravar esse álbum, que a gente vai falar um pouquinho depois dele, mais para frente a gente vai estar conversando sobre isso. E, João, você surgiu numa época que eu chamo de época de ouro da cidade.
Sim.
Que época foi aquela?
Bom, eu comecei a me interessar por música quando eu tinha uns 14 anos. Tinha um amigo meu que tinha deixado um violão encostado na casa dele e eu nunca tocava, né? Nunca tinha tocado. Aí eu peguei esse violão, levei pra casa, tinha um primo, dois primos que já tinham tocado violão, daí eu comecei a elaborar ali um tato. E logo na escola, quando eu já tava assim aprendendo um pouco, tatear alguns acordes, eu conheci o Bernardo Bravo. Aí a gente foi formando aos poucos o duo Félix Bravo e começamos a compor. E dali a gente, né, fez tantas viagens, né? Mas ao mesmo tempo fui me conectando com outros compositores também, porque era uma coisa inevitável, né? Você, depois de começar a compor, você conhecer outros compositores.
Quem são esses compositores?
Amanda Pacífico, Carlito Biroli, Cauê Menandro, Luiz Felipe Leprevot, Jana Fellini.
A gente sempre dá uma pesquisada, né, pra fazer. E eu comecei a mergulhar nas entrevistas e cair no meu próprio passado, assim, né? Foi até difícil, porque as lembranças vão se misturando, né?
Uhum.
Eu estava vendo que nessa que me chamou a atenção, acho que meio que tinha um apanhado de tudo. Aí tava lá, na virada cultural e o show da FNAC deu. Caraca, quanto lugar a gente tinha, né?
Interessante que faz uns dias atrás eu peguei e mergulhei um pouco sobre a minha história, antes do convite do programa. Peguei e falei, vou ver todos os vídeos possíveis que eu estou envolvido e foi bem nostálgico, uma memória afetiva muito, muito linda.
Dessas memórias, qual é que mais pulsa, assim? Quais?
A casinha, né? A casinha foi uma confluência ali que... Aquilo lá não se repetirá, né? Daquela maneira, né? Pessoas todas se conhecendo como compositores e adorando a cena independente.
O que foi a casinha?
A casinha foi um espaço cultural que eu, Fred Covert e o Bernardo Bravo, a gente decidiu dividir. A gente encontrou esse espaço super mágico. E dali a gente começou a fazer encontros, começamos a fazer alguns eventos, né? Que começavam no comecinho da tarde e terminavam antes de anoitecer e envolviam música autoral, performance, o artístico, o visual e deu bastante abrangência, né, para a cena. Tinha a Casa da Baiana que já fazia isso um pouco antes e acabaram várias outras pessoas se envolvendo, designers e tal, Nina Araújo, Daniela Carvalho, Lívia Lacome. Então a gente começou a dar uma visão um pouco mais ampla, assim, sobre o que é você fazer eventos culturais sem estar em destaque nos jornais ou na TV.
Eu sempre brinco que existe o lado A, o B e o T.
sim, senhora.
E esse é realmente o lado Tre, né? E ele já foi muito forte aqui em Curitiba, né?
Uhum.
Que é nessa época. E eu não sei se está um tempão afastado, agora você chegou. Se fosse fazer uma comparação com antes e o agora.
Uhum.
Onde estamos nesse momento cultural?
Ainda mais que eu tô fora, né? Quando eu chego aqui, eu chego bem oxidado também da situação, de, né, aonde estão acontecendo as coisas, como as pessoas consomem a informação para saber onde que elas vão, né? Porque são muitas opções. Então, como você falou, é uma época de ouro, assim, né, cara? Então, é difícil você colocar um comparativo, né? Mas eu acho que a essência ainda está aí, de alguma maneira, né? Existem ainda algumas casas que fomentam esse tipo de coisa, mas não é do mesmo jeito, tem que se adaptar ao formato, né? Então, tem que se adaptar aos novos momentos, às novas nomenclaturas das coisas, mas sempre é possível se fazer, né, alguma coisa, sempre é. Importante estar pessoas se reencontrando, assim. Eu tenho tido muita ideia aqui de fazer as pessoas se reencontrarem, né? Até na programação, depois que eu falar, assim, vou falar de um evento que é justamente para isso. Eu vou apresentar também o meu trabalho nesse evento, mas é porque as pessoas, né? Que um fala, faz tempo que eu não encontro fulano, faz tempo que eu não encontro tal. Então, beleza. Então
vamos se encontrar.
Vamos se encontrar de alguma maneira.
Você traz, assim, né, na forma de consumir informação, às vezes eu que estou no rolê, assim, como a gente fala, eu não sei onde, né, então a gente está muito, desculpem, gente, estou saudosista, vamos lá.
Exatamente esse é o ponto, né, o ponto que eleva a gente, né?
Uhum.
A gente é feito de memória afetiva.
Exatamente,
né?
Naquela época a gente sabia para onde ir, a gente não precisava olhar em lugar algum, era como se tivesse um... Eu gosto daquele termo do Umbund, né? Tem o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, tem o Umbund, que é o espírito do local.
Sim.
E o Umbund da cena autoral de Curitiba era muito forte.
Sim.
Né? A gente, acho que meio que por osmose, sabia para onde ir, sabia o que estava acontecendo. E agora a gente está meio escravo, né?
De certa maneira, as redes sociais, elas fizeram um boom na coisa, porque a gente não tinha onde ouvir, né? A gente tinha talvez o MySpace, que era uma coisa, um proto Spotify, ali, não sei. Mas você tinha que ter o CD da banda para ouvir, você tinha que ir num show dela, por acaso, comprar o CD, ir para casa, escutar, falar, gostei, vou...
Voltar para dizer que gostei.
Entrar em contato por e-mail para saber onde que ia estar... Né, ou saber de alguém que é próximo daquele compositor ou daquela banda. É uma época interessante, analógica, né? A gente pegou ainda uma rabeira da coisa mais assim, não sei o que, que vai ter, porque hoje a informação são muitas coisas.
Sim, você acaba não pegando nada.
Não.
Eu penso muito assim que a gente se conectou com online e se desconectou. E nessa desconexão a gente não sabe mais, né?
Sim.
Como que naquela época a gente, tipo, sabia, se entendia e as coisas aconteciam culturalmente mais fácil. Mais fácil porque a gente não dependia de muita coisa, né?
E era gostoso, você saía dos shows assim bem repleto, assim, porra, que bom que eu vim aqui, eu soube disso e encontrei pessoas, e muitas pessoas se conheceram através das idas nos shows, né? E a coisa de escrever edital, que, né, que antigamente era muito assim. Com o Félix Bravo mesmo, a gente conseguiu gravar um CD independente, depois um DVD por edital, a gente viajou. Aí eu tive uma banda que se aliou com o Movimento da Bike, que era o Quintetinho. Tive o Samuríndios, banda instrumental. E o Sombalaio, que era uma banda que tocava mais em bar, tocava, né? Cantei com a Naína, depois cantei com a Amanda Pacífico. Fui confluir no heterônimo, um pseudônimo Umas, que era uma coisa que eu assinava quando era pequeno, algumas obras de artes minhas. E eu resolvi fazer o Umas também. Então o Umas também teve um... Não fiz turnê, porque daí eu já saí para pra ir morar fora, né? Nem fiz turnê, gravei CD.
E Félix Bravo, assim, conta um pouquinho da trajetória de vocês.
Tá, então a gente... Primeiro eu participei do álbum do B, chamado B Bravo. Participei com uma música ali. Aí dali a gente começou a elaborar um EP do Félix Bravo, com o nome Félix Bravo mesmo, que tem algumas clássicas conhecidas, Nina, Vem, Coisa de Doido, Morena. E dali a gente daí começou a pensar junto com o Fred, que começou a... entrou mesmo com a gente, porque daí teve o surgimento da Tertúlia, né? Que foi a empresa que a gente criou junto. E aí dali a gente conseguiu gravar um álbum, que foi, né, com a chancela do André Prodócimo, que é o meu maestro, que gravou todos os CDs que eu gravei, eu gravei com ele, né? Que eu acho que ele tem muito cacife, assim, e consegue ver à frente do que, às vezes, o compositor, o artista, não consegue colocar ali, né? E a gente gravou o Camafeu, que foi um álbum muito bem gravado, com essa chancela do André, que, por ter tocado na orquestra de cordas bastante, estar envolvido muito com a cena, né? Conservatório Vila Lobos, onde eu comecei a tocar violão. Tinha começado a tocar violão um pouquinho antes com o pai do Cauê Menandro, Cláudio Menandro. Fiz umas duas aulas com ele, depois migrei para o Conservatório Vila Lobos. E o André sempre teve essa visão e acabou colocando músicos muito bons, então é um álbum bem completo, assim, sabe? Abrange muitos estilos. E com esse projeto a gente, pô, foi para São Paulo, foi para Argentina. Foi bem duradouro, né? Mas toda uma coisa que acende, geralmente ela tem um adormecimento,
sim,
assim. Eu e o Bere, a gente continua a se falar até hoje. A gente se encontra. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma...
Que delícia.
Uhum. Ele vai participar dessa programação aí que eu vou falar daqui a pouco.
É, e de tudo isso que a gente falou, né, dessas memórias todas afetivas, toca alguma coisa pra gente ouvir desse tempo que te toque,
tempo,
assim.
Quando o tempo me contava segredos de um porvir, o medo era sentir o peso do amanhã, e cedo acordava, lição de casa pra quê? Ligava o herói na TV, logo ali minha avó me chamava ao longe para aquilo que eu ia ser. Quando e onde eu perguntava, é preciso crescer. Quando o tempo me contava histórias para escrever, sussurro ao adormecer, era mais um peão que eu rodava no mistério de amar um amigo irreal. O meu bem versus o meu mal, num lutar que a boca narrava. Eu contava piques de esconder, álbuns novos eu comprava, pra tudo um dia eu saber se esse tempo me voltasse, que vida agora eu ia ter, com que nota eu ia tecer a infância vista cara no inverso de amar o que não me está, saudade a acompanhar o destino que me diz. Se se eu pudesse, eu cantava até o mundo acabar. Se eu pudesse, eu cantava até.
Ei, que lindo! Que gostoso!
Infância.
É, muito gostoso. É, e disso você saiu, né? Você foi para a Europa, mais especificamente, que eu acho genial, sensacional, para o País Basco.
País Basco. território da, atualmente da Espanha, mas é o País Basco.
É o País Basco.
Tem que ir lá para, às vezes tem que ir lá para entender isso, né? E, enfim, eu conheci minha esposa aqui em 2016 e a gente, né, a gente mal se falou aqui quando a gente se conheceu. Aí quando ela voltou pra lá, a gente começou a conversar pela internet, papo vai, papo vem. E a gente começou a namorar pela internet, a Vanessa, né, Vanessa Bispo Gália. E juntei minhas trouxas, deu 5 meses de namoro pela internet, fui pra lá. E foi interessante, porque eu tava gravando o álbum do Umas, que é esse... Sim. Heterônimo que eu te disse. Gravei o álbum lá no André e lancei domingo na Companhia dos Palhaços, e quinta-feira eu já estava viajando para lá. Não deu para fazer uma turnê pós-álbum, né? E fui para lá, fui começar a vida lá e fui muito bem recebido em Ochandio, Nirelagunac e na Isosoposik. Né, eu disse, meus amigos de Ochandio, eu sou muito feliz. Sou muito feliz por estar com eles, porque fui muito bem recebido. E foi interessante, porque eu cheguei como um músico, né? A minha esposa, ela já fez toda a propaganda e lá é um vilarejo pequenito, um pueblo chamado Ochandio, e com o costume de cantar, com uma cultura totalmente própria. E o costume de cantar, e tinha uma festa das nações lá, por exemplo, e que daí nessas festas das nações eu já me embrenhei no meio, coloquei um monte de música brasileira para os bascos cantarem. Então eles cantaram Rolando Boldrin, cantaram Luiz Gonzaga, Chico César,